Este livro, Ventos do Espírito, é parte de uma série de livros de bolso. Esta série consta de 7 livrinhos, que são coletâneas de trechos de vários livros que nós consideramos significativos. Esses 7 livros de bolso que nós estamos estudando em algumas vigílias são portal para um reino que foi retirado de O Ressurgimento de Fátima. Não Estamos Sós, que foi retirado de A Criação e Segredos Desvelados. Ventos do Espírito, que estamos vendo hoje, foi retirado de Das Lutas à Paz. O Encontro do Templo foi retirado de Mirna Já. Caminhos Sem Sombras foi retirado do Livro dos Sinais. A Luz Dentro de Ti, que foi retirado de umas cartilhas que nós fazíamos no início de Figueira. E o último livro da série é A Paz Existe, retirado de palestras e conversas que nós tivemos aqui. Nós demos bastante atenção a esta seleção, porque no fazer a síntese dos livros ou no retirar as frases, nós vimos que cada pequeno livro tinha sua energia. De forma que é interessante nós os compararmos com o livro de onde eles vieram, com a fonte, para vermos como nós fazemos a síntese daquilo que recebemos. Então é como se nós tivéssemos, por exemplo, lido um dia Das Lutas à Paz, e agora, vendo Ventos do Espírito que saiu de lá, nós vamos ver a nossa capacidade de síntese. E quando nós fazemos a síntese, nós acabamos por recriar uma outra coisa. Acabamos por recriar algo que não é igual à fonte original. De forma que nós temos oportunidade de fazer um trabalho conosco com esta série de livros. Vamos então ver alguns trechos de Ventos do Espírito e ver o que pode nos dizer hoje de especial, além daquilo que está no texto. Muitos temem a vida, temem aquilo que é conhecido, aquilo que é destinado. E o livro diz que nós não nos libertaremos desse temor, daquilo que já conhecemos, este temor de refazer uma experiência que o destino pode nos trazer, enquanto nós não assumirmos as profundezas da vida espiritual. Isto é uma frase do livro. Isto é, inútil que nós queiramos perder os nossos medos, perder os nossos receios, perder as nossas apreensões, se nós não nos entregamos a este mergulho na vida espiritual. Vida espiritual quer dizer o desconhecido, mas para o alto, não o desconhecido para baixo, o desconhecido para o alto da consciência. Então, qualquer tipo de insatisfação, qualquer tipo de estado no qual a gente não se sinta bem, tudo isto tem cura quando nós buscamos este mergulho no espírito. E o espírito, todos sabem que é um nível nosso, que quando é evocado, ele está presente. De forma que você, evocando este nível, você buscando este nível elevado e fazendo uma intenção de mergulhar nele, todos os seus problemas estão resolvidos. Fazer este mergulho no espírito, mergulhar neste nível nosso, que nós não sabemos bem o que é completamente desconhecido, isto é o que nos possibilita de viver positivamente e de viver como criadores nesta civilização, neste tipo de civilização que está hoje na face da Terra. Então nunca foi tão necessário, parece, este contato com o espírito, este contato com este nível supramental, este nível que está muito além do mental, nunca foi tão necessário como agora. À medida que nós fazemos esta busca, à medida que nós procuramos este nível além da mente, além dos nossos pensamentos, nós vamos percebendo que os nossos corpos materiais, isto é, o corpo mental, o corpo astral emocional e o corpo etérico físico, que vão se mostrando para nós como prisões. Nós vamos nos sentindo presos dentro destes corpos. E nesta fase em que a gente, à medida que busca o espírito, vai sentindo a prisão desses corpos materiais, o livro diz que nós precisamos aprender a ver a luz entre as grades. Isto é, nós nos sentimos prisioneiros quando começamos a buscar este espírito, mas, como prisioneiros, nós temos que aprender a enxergar entre as grades, que é para não ficarmos ali tolhidos, não ficarmos ali reprimidos por causa da nossa condição. Além de ficar olhando entre as grades para se sentir menos prisioneiro, teríamos que aspirar a ser livres. Porque se nós estamos nos sentindo prisioneiros e nos acomodamos nesta situação, nos deixamos deprimir nesta situação, nós vamos por um caminho descendente. Nós vamos involuindo num certo sentido. Agora, no momento em que nós, bem conscientemente, nos sentimos prisioneiros de tantas coisas de nós mesmos, como egos, como tendências, como vida, como karma, à medida que nós vamos nos sentindo prisioneiros, nós procuramos ver a luz através desta prisão, procuramos ver a luz através destas grades, como diz o livro. E podemos, nesses momentos, usar e praticar aquilo que o livro chama de oração. Vocês sabem que oração é uma coisa muito individual, muito particular, e cada um tem a sua forma de orar, cada um tem o seu jeito de fazer isto. E o livro chama de oração quando nós recolhemos todos os nossos sentidos em um ponto. Isto é, quando nós recolhemos todas as nossas forças etéricas, de sentimentos, de pensamentos, quando recolhemos todas essas forças materiais dos nossos corpos em um só ponto. E ao fazer este recolhimento, ao recolher estas forças em um só ponto, isto é um ponto imaginário, que nós vamos optar onde é este ponto. Tem uns que levam tudo para dentro do peito, outros que levam tudo para um lugar imaginário, mas é recolher todas estas forças no mesmo ponto e ofertar esta síntese, isto que foi recolhido, ofertar ao que nos criou. Porque nós somos criaturas, algo nos criou, um plano evolutivo nos programou, uma energia total nos vitalizou. Nós somos criaturas. Então, nestes momentos de conscientização das nossas limitações ou de certas situações, nós, segundo o livro, recolhemos tudo isto em um só ponto, e quando isso está ali bem junto, quando nós conseguimos este exercício de recolher tudo isto, ofertamos aquilo que nos criou, isto é, enviamos para que aquilo seja recriado ou para que aquilo seja curado, segundo a necessidade de cada um. Para isto ser efetivo e para este exercício ter realidade, segundo o livro, nós temos que considerar que nós podemos fazer uma sintonia com os mundos internos, porque nós estamos, através dos nossos corpos, em contato com o mundo externo. Estamos muito influenciados pelo mundo externo. Estamos muito envolvidos, num certo sentido, com o subconsciente. Estamos muito envolvidos com este material psíquico coletivo. Então, há necessidade de nós reunirmos tudo isso, fazermos esta oferta e, enquanto isto, buscarmos uma sintonia com os mundos internos, com os mundos superiores, que não são mentais, não são astrais, não são etéricos físicos. Nós chamamos isto de mundos internos. E considerarmos o valor de estarmos em contato com esses níveis internos. Nós considerarmos o valor que isto tem. Se não for assim, se nós não conseguimos ofertar isto para o alto, e se nós não conseguimos ter esta disposição para fazer esta sintonia, os nossos sentidos não se aquietarão, os nossos sentidos não se recolherão. Nós não ficaremos libertos destas impressões, destas sensações ou destas visões dos nossos sentidos, sentidos externos e sentidos internos também. No fazer este trabalho, o livro nos alerta que nós teríamos que estar desinteressados por fenômenos. Porque veja, você fazer um exercício deste, você já vai começar eventualmente a sentir até movimentos de força nos corpos. Então é preciso que a gente tenha um profundo desinteresse por todas essas manifestações fenomênicas. E não só pelas reações dos corpos, mas também por aquilo que possa ser uma visão astral, por aquilo que possa ser uma transmissão de pensamento que se possa receber. Enfim, ao fazer este trabalho, ao fazer este exercício, nós teríamos que estar muito desinteressados de tudo isto. Há pessoas que, quando começam esse trabalho, que quando se dedicam a este trabalho de se recolher e tudo, fazem muita questão de sentir reações, como que se elas não estivessem sentindo alguma coisa, como se não estivessem vendo alguma coisa, como se não estivesse entrando em um estado anormal. Elas não acreditam que esteja acontecendo alguma coisa. É o contrário. Quanto menos você está envolvido com tudo o que acontece nos seus corpos, mais o trabalho está sendo efetivamente feito, mas está acontecendo isto que você está buscando, isto é, dos seus sentidos se recolherem, dos seus sentidos se sintetizarem, e que isto tudo foi aceito em um plano superior, de forma que você está muito mais descondicionado de tudo aquilo que eram as forças que agiam em você e que realmente não são energias espirituais. São forças da mente, são forças do corpo astral emocional ou são forças do mundo etérico físico. A personalidade, o ego, é um núcleo de forças deste gênero. Então, muitos perguntam, mas por que todos se encontram nesta situação? Esses núcleos de forças, isto é o que forma a personalidade, isto é o que forma o ego. Quem está sentindo essas forças, quem está condicionado por essas forças, é o ego, é a personalidade. Porque estas forças são a personalidade. Essas forças são esse novelo todo, às vezes muito mal enrolado, de forças de diferentes níveis. Mas isto foi o recurso que o plano evolutivo e que a natureza usou para que o espírito, para que a mônada, para que a nossa essência pura pudesse estar aqui na matéria. De forma que isto é uma circunstância que nós teremos que, em princípio, aceitar como a base, como a forma que foi encontrada pela natureza, pelo plano, para que o espírito pudesse estar aqui agindo, para que o espírito pudesse estar aqui fazendo um determinado trabalho, prestando um determinado serviço. Quando o ego, quando a personalidade ou o nosso ser consciente entra em contato com todas essas forças impuras que estão em volta, que estão no mental coletivo, no emocional coletivo, no etérico coletivo, então temos perfeita consciência que nós como essência, nós como consciência, que nós não somos estas forças, que nós não somos essas situações. E temos que ver isto muito claro para podermos realmente nos trabalhar. E começa uma purificação, começa um trabalho de desenvolvimento, apesar de tudo isto, começa um trabalho de separar o que convém evolutivamente e o que é supérfluo nesta situação. Neste sistema solar existe uma lei fundamental, que é a afinidade vibratória. De forma que se você se considera afim com este estado, que nós podemos chamar de estado psicológico, estado psíquico, estado humano, estado mental, se nós nos consideramos isso, então por afinidade vibratória, nós começamos a viver e a ser segundo isto. Agora, se nós, por afinidade vibratória, buscamos um outro nível de consciência, um outro plano de consciência, se nós buscamos afinidade não com isto, que é a vida normal, humana, mental, emocional e etérica física, se a nossa afinidade não é com isto, mas com outros planos, outros níveis, então a lei da afinidade vibratória começa a agir em nós. E aí, se esta lei começa a agir em nós, se fazer presente. E se nós então sentimos o trabalho desta lei, tudo isto que se passa nos planos externos se torna um jogo, se torna um simples jogo. E aí, os ventos do espírito, aquilo que o espírito emite, aquilo que a mônada emite, na nossa consciência dissolve isto tudo. Quer dizer, isto pode até continuar a existir, isto pode até continuar a ser, mas para nós, como consciência, isso está dissolvido, isto não está presente. Nesses outros planos, nesses outros níveis que não são materiais, isso estará dissolvido. Mas nós teríamos que realmente invocar esta situação. Teríamos que realmente invocar para que isto realmente aconteça. A nossa tarefa, a nossa verdadeira tarefa, está completamente velada por tudo isto. Aquilo que o espírito vem fazer, aquilo que a mônada vê do plano evolutivo para realizar eventualmente aqui na matéria, isto tudo fica velado, isto tudo fica desconhecido, fica estranho por causa de todo este jogo. Então é muito importante realmente nós aprendermos a reunir tudo isto, não a sintetizar tudo isto e a entregar isto, e a não reter isto, a não ficarmos apegados a estas situações. Se nós aprendemos a fazer a reunião de todas essas forças e aprendemos a entregar isto, nós então começamos a formar ou começamos a participar daquilo que se chama grupos de serviço. Esses grupos de serviço ao plano evolutivo são formados por aqueles que atraem estes ventos do espírito, que conseguem dissolver esta ilusão, esta miragem de todos esses conflitos materiais, mentais, emocionais. O espírito dissolve isto, se nós invocamos, se nós realmente quisermos. E aí nós estaremos mais liberados para os grupos de serviço. Porque os grupos de serviço devem ser compostos desta liberação também. Então, os membros de um grupo de serviço devem estar atraindo esta liberação, devem estar querendo esta liberação e não acomodados nesta situação. Porque esta situação de inércia acomoda, isto acomoda os corpos. E os corpos, com o tempo, vão sentindo um prazer de estarem nesta situação. Porque nós, como corpos, nos acostumamos também ao que é o inerte. Nós acostumamos ao que é negativo. Nós acostumamos ao que é não evolutivo. De forma que precisa realmente que o espírito ajude, que o espírito supra, que o espírito nos atenda, que o espírito se faça presente, não? Para que isto tudo se transforme num outro processo. Nesse ínterim, nesse processo de libertação, neste processo, então, nós como grupo de serviço, vamos então contatando grupos internos, vamos contatando grupos de almas que já tiveram uma certa libertação, ou que já estão muito mais liberadas do que as nossas almas que estão ainda encarnadas e lidando com todas estas forças. Para nós estarmos como grupo de serviço em contato, em sintonia com esses grupos internos de almas, nós precisaríamos estar com muita clareza com respeito às nossas intenções. As intenções neste processo são muito importantes. São as nossas intenções que dão a nota daquilo que nós precisamos para o espírito, para a mônada, ou para os grupos de almas que se reúnem para nos atrair e ir formando cada vez mais uma consciência única. A nossa intenção é muito importante, a nossa intenção é muito fundamental, porque é com esta intenção, é com esta aspiração, é com esta vontade de realmente estar num outro plano, de realmente ter a consciência também num outro plano, de não estar prisioneiro do planeta, de não estar prisioneiro dos corpos, de não estar prisioneiros da humanidade normal como um todo, que é uma força enorme, como vocês sabem. Esta humanidade forma um aglomerado de forças negativas, de forças em conflito. Então, nós temos que receber esses ventos, temos que receber esta força do alto para conseguirmos uma desidentificação desse processo humano geral. Aqui há necessidade que cada personalidade, cada ser humano, aspire realmente a uma vida maior, que não se iluda com a vida com a qual está identificado neste momento, que não se iluda com nenhuma situação em que possa se encontrar conscientemente, humanamente, que não se iluda com isto. Seja qual for a nossa situação, seja qual for o nosso estado humano, seja qual for a vibração dos nossos corpos, seja o que for, mesmo que seja acima da média normal como qualidade, mesmo aqueles que se sentem um pouco acima da média normal desta humanidade, nós teríamos que realmente aspirar a uma vida maior. Não nos iludirmos com esta vida, por mais agradável, por mais positiva, por mais ordenada, por mais empreendedora que ela possa ser. Não se iludir com isto. E mesmo estando em plena ação, em plena execução de tantos planos da vida que podem ser positivos também, não nos identificar com isto. Realizarmos isto, cumprirmos isto, cumprirmos essa tarefa, mas estarmos sempre aspirando a uma vida maior, sempre aspirando a uma maior liberdade, sempre aspirando à identificação com algo desconhecido, muito alto, que nós não sabemos o que é. E isto é possível, e isto começa a acontecer conosco quando o espírito, quando a mônada, começa a, simbolicamente, soprar sobre nós. E vai então dissolvendo toda esta ilusão, toda esta ilusão material, esta ilusão humana, esta ilusão mental, esta ilusão astral e esta ilusão física, etérica também. Todos nós somos, em potencial, colaboradores da hierarquia do planeta. Existe uma hierarquia espiritual no planeta, que são consciências, ou são entidades, ou são mônadas, que já resolveram tudo isto, que já se libertaram de tudo isto, que já estão num outro ponto evolutivo. E esta hierarquia espiritual do planeta está presente. Todos nós que estamos num caminho consciente somos parte desta hierarquia espiritual em potencial. E o grau de aproximação consciente com esta hierarquia varia de indivíduo para indivíduo. não há duas aproximações iguais. Não existem graus iguais de aproximação. Cada um está num grau. E quando nós reconhecemos isto, podemos reconhecer isto mentalmente, como estamos fazendo aqui, como podemos começar a perceber isto astralmente, através do nosso corpo astral, ou alguns recebem uma força da mônada, uma força do espírito que os vai fazendo com que se sintam participantes desta força hierárquica. Quando começa-se a sentir isto de alguma forma, o ritmo da nossa evolução muda completamente. É aqui que nós teríamos que chegar. Isto é, nós teríamos que chegar em um ponto de aspiração, teríamos que chegar em um ponto de contato com isto que estamos aspirando, para que o ritmo da nossa evolução mude, para que nós não evoluamos naturalmente. Porque esta evolução natural é sine die. De forma que nós teríamos que, nesses contatos, nessa aspiração, nesses trabalhos, visar um outro ritmo evolutivo. E se nós quisermos isto, se nós aspirarmos a isto, é isto que vamos receber e é nisto que vamos entrar. Claro que para chegar a aspirar a uma evolução num outro ritmo, para aspirar a isto, é preciso ter uma certa maturidade, isto é preciso já ter vivido um certo tempo neste marasmo que é a vida humana normal. É preciso já estar cansado disto, é preciso já estar desiludido disto. Desiludido porque vê que isto não leva a nenhum ponto supraconsciente. Tudo isto que se vive naturalmente, tudo isto que se vive comumente, nos leva a ficar eventualmente mais consciente das coisas que já conhecemos, que estamos já cansados de conhecer. E quanto mais vemos isto, mais nos desgostamos de estar no meio disto. Se não temos esta ligação, se não fazemos esta conexão. E isto é uma conexão que se pode fazer mesmo estando em corpos, mesmo estando na vida kármica, mesmo estando na vida humana, enfim, como todos estamos. É isto que nos permite realmente avançar. E é aí que nós vamos perceber que estamos avançando. Porque se você não busca este contato, se o Espírito não sopra sobre você, você não tem a impressão de que está avançando. Você tem a impressão de que está vivendo inutilmente, que sua vida de nada serve. Mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja agindo, que esteja fazendo coisas positivas, no seu interior, você pergunta, mas o que que eu estou fazendo? Para que que eu estou aqui? E quanto mais você tenta se iludir, quanto mais você tenta se enganar, mais esta pergunta fica clara. O que é que eu estou fazendo aqui? Isto tudo é um resultado do Espírito que está já nos incluindo na sua vivência. A mônada, o Espírito que está nos incluindo, que está nos atraindo, não? Para onde ele está. A uma certa altura, nós percebemos uma força, percebemos uma toda especial energia, mesmo nestes corpos que nós tínhamos reconhecido como uma prisão nossa. E, a uma certa altura, quando esta energia do Espírito começa a descer, quando essa energia do Espírito começa a fluir sobre nós, tudo aquilo que para nós era uma prisão, tudo aquilo que para nós era incômodo, tudo aquilo que para nós era incompreensível, porque estávamos ali dentro, tudo isto, de repente, se transforma no nosso instrumento de serviço. E aí nós vamos usar tudo aquilo que eram as grades da nossa prisão, nós vamos usar isto para servir aqui. E vamos ver o quanto isto pode ser útil num determinado momento. E vamos ver o quanto isto estava certo que fosse como era. Desde que a gente o reconheça como uma coisa externa, como uma coisa que não somos nós, uma coisa com a qual nós não estamos identificados, vamos reconhecer nisso, num segundo momento, como o nosso instrumento de serviço, o nosso instrumento de trabalho. Nós temos uma capacidade de renovação no nosso ser que nós não podemos calcular. E nós temos uma capacidade de nos sentirmos unidos com aquilo que é superior, com aquilo que é a totalidade da vida. Nós temos uma capacidade nesse sentido que nós desconhecemos. O Espírito pode nos elucidar, o Espírito pode nos mandar esta luz e nós encontrarmos uma capacidade de fazer tudo aquilo que devemos, tudo aquilo que é para ser feito, de fazer o impossível. Nós temos esta capacidade e vamos sentir isto num determinado momento deste processo. E quando sentimos esta capacidade e quando realmente nos colocamos, não, a caminho, conscientes desta capacidade, então aí começamos a ser um verdadeiro instrumento para os outros de uma paz, de uma ordem, de uma harmonia e de uma energia que os leva a todos a mudar de estado dentro daquela proporção que eles podem mudar de estado. Mas esta inicial mudança de estado que vem da irradiação de quem tem esta certeza, de quem fez este contato, é o que é necessário para que esse processo comece neles. De forma que um primeiro impulso, uma primeira estimulação em um ser prisioneiro, em um ser obstruído, ignorante, como é a normalidade, não? Este primeiro impulso, esta primeira clareza, vem para eles de quem passou por este processo e de quem realmente está num outro ponto. Nem sempre os nossos pensamentos condizem com tudo isto. Muitas vezes isso está acontecendo no nosso ser e os nossos pensamentos não conseguem acompanhar. O pensamento é mais lento. O cérebro pode ter até sífilis. Sífilis é algo que começou na Lemúria e que ainda está nestas células cerebrais. De forma que a secreção destes cérebros, a secreção que este material humano, chamemos o material humano de cérebro, então a secreção disto destoa de todo este processo. E se este processo continua, se este processo prossegue, e se nós conscientemente vamos neste processo, aí reconhecemos os ventos do Espírito, aí reconhecemos a força do Espírito, a força do Espírito, a força da mônada, não? Encarnada em toda esta sífilis, né? Eu estou falando esta palavra que simboliza toda a doença da humanidade, toda a doença da humanidade num certo nível. e que é sífilis mesmo, que é considerada normalidade. A vida normal é uma vida sifilítica. Então, nem sempre os nossos pensamentos condizem com isto. E aqui nós temos que ter muito cuidado de nos libertarmos deste pensamento, nos libertarmos disso. Porque se nós não prosseguimos, apesar dos nossos pensamentos conhecidos e humanos, nós não podemos entrar em contato com aquilo que nós chamamos o nosso pensamento superior, que é aquilo que a alma, ou que é aquilo que a mônada vê como caminho para nós. Aquilo que a mônada vê como caminho para nós e aquilo que a mônada emite para nós é o que nós chamamos de pensamento superior. Mas se você não opta, se você não rejeita esse pensamento humano, você não consegue começar a perceber o pensamento superior. O fogo do espírito, isto é, a força da mônada, pode resolver tudo isto. A força da mônada, neste quadro, pode ser considerada onipotente. Ela tudo pode dissolver, tudo pode transformar ou desintegrar. Então, por isto que é muito importante nós termos este nível do espírito, temos esta realidade monádica nossa no plano cósmico, termos isto muito presente nestes tempos, para quem está fazendo este processo, para quem está lucidamente, não, buscando um caminho que não é o caminho de todos, que não é o caminho normal, que não é o caminho que leva à vida que está aí, ao mundo que está aí, às coisas que estão aí, da forma como estão. Nós não temos que nos sentir incapazes de viver este processo. Segundo o livro Ventos do Espírito, nós podemos sim cumprir as nossas tarefas, porque apesar da nossa condição, apesar da nossa situação, existe a graça. E a graça que vem do Espírito, a graça que vem do alto, dá a força e ela age segundo também a nossa aspiração, segundo também aquilo que nós estamos buscando, segundo aquilo que nós estamos procurando. Embora o nosso destino básico esteja definido, nós precisamos desta graça para compreendê-lo, para vê-lo, para poder conhecê-lo. Porque se nós chegamos a conhecer uma parte do nosso destino, se nós chegamos a visualizar, mesmo em parte, mesmo num pequeno grau, o nosso verdadeiro destino, aí vem uma força para nós realmente nos engajarmos, para nós realmente assumirmos esse caminho e assumirmos esta tarefa de sermos quem nós somos e o que nós somos.